youtube.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos começando aqui mais um 3 em 1 nesta quinta-feira, hoje dia 4 de fevereiro de 2021. E seguiremos com vocês ao vivo, analisando as principais notícias políticas do dia até às 6 horas da tarde no rádio, no YouTube e na Panflix. O aplicativo da Pan, lançado em 2020, que já passou de mais de 500 mil de downloads. E nós aqui em todos os dias lembramos a vocês, não deixem de baixá-lo. Além de ser gratuito, o Panflix também possui conteúdos exclusivos. Vamos nessa então, cumprimentar, desejar uma ótima tarde de bons debates aos nossos três comentaristas que fazem este 3 em 1 junto comigo. A começar por ele, Rodrigo Constantino. Fala, Consta, boa tarde.
Fala, Paulo, tudo bom? Boa tarde também ao Diogo, ao Mark, a todos que nos acompanham. Vamos nessa.
Diogo Schelp, aqui em São Paulo. Tudo bom, Diogo?
Tudo bem, Paulo. Um abraço para você, para o Constantino, para o Mark e para toda a nossa audiência.
Mark Souza, Paraná, Curitiba na área. Fala, Mark.
Tudo bem, Paulo. Boa tarde para você, para o Diogo, para o Constantino e para todos os nossos telespectadores e ouvintes.
Muito bem, vamos então verificar quais são os destaques do 3 em 1 desta quinta-feira. Aprovação ao governo de Jair Bolsonaro cai 5 pontos percentuais em 15 dias e chega a 40%. A Presidência da República contrata sem licitação empresa cujo dono se disse sócio oculto do site Terça Livre. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o governo federal deixou de usar, repassar ou devolver mais de 37 milhões de reais em emendas parlamentares que haviam sido transferidas para reforçar o combate à Covid-19. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, como em todos os dias aqui, a gente conta muito com a participação de vocês, nossos ouvintes e espectadores, respondendo à pergunta do dia. Vocês concordam com a contratação de empresas sem licitação por parte do Palácio do Planalto? Qual é a sua opinião a respeito dessa prática, hein? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan. 11 9 31 17 0 620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0 620. A todos vocês que estão no Twitter, a nossa hashtag é aquela tradicional, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 4 minutos, já passou da hora da gente começar mais um 3 em 1 aqui na Pan.
3 em 1.
Vamos nessa então, começando a tarde de hoje, gente, com uma notícia que a pesquisa Poder Data, divulgada pelo portal Poder 360, aponta que a aprovação ao governo de Jair Bolsonaro caiu 5 pontos percentuais em 15 dias e chegou a 40%. A rejeição ao governo se manteve em 48%, índice mais elevado desde o começo de junho, quando a pesquisa passou a monitorar a avaliação da gestão Bolsonaro. Na pesquisa anterior, conduzida entre os dias 18 e 20 de janeiro, os mesmos 48% desaprovavam o governo, mas a taxa de aprovação era de 45%. Os que não souberam ou não quiseram responder foram de 7% para 12%. A última vez que a avaliação positiva do governo federal superou a negativa foi há 6 semanas, na segunda quinzena de dezembro. O Poder Data ouviu 2.500 pessoas de 519 municípios localizados em 27 estados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Diogo Schelp, você começa nesta tarde.
Achei interessante, Paulo, a relação aí que existe, uma aparente relação que existe entre as fases da pandemia e os índices de aprovação ou desaprovação do governo. Então a gente vê, por exemplo, que em junho, né, início de junho ali, o índice era de 50%, o índice de desaprovação mais alto, desde que a pesquisa começou a ser feita, e foi também um dos períodos mais difíceis da pandemia, com maiores números e índices de mortes e de transmissão do coronavírus. Depois, a partir de meados de agosto, a desaprovação cai bastante, né? Cai para 40%, que foi também o período em que a pandemia teve uma arrefeceu um pouco, né? Os casos diminuíram, a taxa de contaminação média no país também caiu. E esses números, esse número de desaprovação continuou relativamente mais baixos também, né? Mais baixos do que os da aprovação, durante o resto do semestre, né? Coincidindo aí com o que estava acontecendo na pandemia. Foi um período de menores taxas de contaminação. E daí, no início do ano, volta a crescer e a gente tem esse dado mais alto de 48% de desaprovação, justamente nesse momento em que nós vivemos a segunda onda da pandemia. Então, acredito que isso mostre que como o Bolsonaro desperdiçou a chance de ser um líder que o país precisava para assumir com firmeza o enfrentamento à pior crise de saúde pública que o país já enfrentou. O presidente Bolsonaro preferiu se escorar em uma interpretação distorcida de uma decisão do STF para cruzar os braços e ver o que acontecia, jogando no colo dos governadores e prefeitos toda a responsabilidade, como se o governo federal não pudesse fazer nada, mas podia. Podia, por exemplo, se abster de fazer comentários que apenas confundiam a população, como de minimizar a gravidade da pandemia, dizendo que não passava de uma gripezinha. Podia se abster de promover aglomerações ou questionar o uso de máscaras, né? E não adianta dizer que outros políticos também foram hipócritas, porque liderar, e aí era isso que se esperava do presidente, liderar significa dar o exemplo, fazer primeiro o que é certo, apesar dos outros. Podia também ter dado a devida importância às negociações para garantir a vacina para toda a população brasileira. O governo limitou-se a uma única linha de negociação e ainda assim, depois de muito relutar. E quando teve a chance de entrar em um consórcio internacional de distribuição de vacinas, que era a COVAX Facility da OMS, optou por garantir vacina para apenas 10% da população, quando tinha direito a 50%. O resultado, que é uma notícia dessa semana, é que países com populações menores que o Brasil vão receber mais doses da vacina desse consórcio. Podia ter sido também mais rápido na definição de um plano nacional de imunização contra a Covid-19 e podia ter dado mais voz aos técnicos que trabalhavam nisso há anos, com muito sucesso. A gente lembra que no ano passado teve um episódio em que esses técnicos dizem que sequer tinham visto a versão final do plano nacional que tinha sido enviado a pedido do STF. Agora, a vacinação caminha em ritmo lento, né? Só vai vacinar os grupos prioritários no ritmo atual daqui a um ano e meio. São 77 milhões de pessoas nos grupos prioritários e o ritmo de vacinação é de 1 milhão de pessoas por semana. E o governo também podia ter se levado mais a sério os alertas do colapso do fornecimento de oxigênio hospitalar no Amazonas. Ainda que o governo do estado tenha sua parcela de negligência, o governo federal tinha os meios para socorrer a população do estado. Não fez na rapidez suficiente nem com a intensidade necessária, até que ficou tarde demais. Em resumo, se o governo tivesse levado a sério a ameaça da pandemia, como inúmeros governos conservadores ou de direita ao redor do mundo fizeram, provavelmente não teria índices tão elevados de desaprovação em momentos justamente em que os casos de mortes e mortes de Covid-19 se agravavam. Mas agora parece que a ficha caiu e o governo tem dois caminhos claros para recuperar a popularidade, parece apontar para isso. Um é a vacinação em massa efetiva, e ainda dá tempo de recuperar esse tempo perdido. E o outro é uma alternativa para o fim do auxílio emergencial, já que a questão do desemprego não deve diminuir tão cedo. Se não for para investir nesses dois temas por empatia ou por preocupação genuína com o povo brasileiro, que seja por cálculo político.
Você, Mark.
Olha, são números que precisam ser analisados em um contexto maior. À primeira vista, até escutando a fala do Diogo, o que se cria é uma expectativa que o Bolsonaro vai se tornando inviável até numa possibilidade de reeleição, né? Que é o que a pesquisa quer medir, na verdade, se ele é viável ou não para disputar mais um pleito. Vale lembrar que, pelo menos nesse momento, isso não é verdade. Lembremos sempre que pesquisa é foto de momento, mas não, Bolsonaro não é inviável nesse momento, como alguns analistas colocam. Estamos numa crise sem precedentes e os governantes de plantão sofrem desgastes naturais. Isso ocorre no mundo todo, em governos de esquerda, em governos de direita. Talvez não ocorra na Venezuela, né? Que as pesquisas não são feitas porque lá a ditadura não deixa. Mas em todo mundo, o governante acaba tendo aí um desgaste natural por conduzir a pandemia, e é uma pandemia que ninguém sabia o certo como lidar. Então, todos os governantes aí tiveram seu grau de dificuldade. Não estou aqui defendendo que o governo federal fez tudo certo, não. Teve muito erro. Tratou a vacina com uma letargia muito grande, né? Agora começa a distribuir de fato. Eu lembro aqui que a culpa da vacinação estar acelerada ou estar lenta não é exclusivamente do governo federal. Até porque o Plano Nacional de Imunização, sempre defendido pelo governo federal, sofreu duros ataques do governador de São Paulo, João Dória, que tentou dividir o Brasil e tentou fazer uma vacinação em São Paulo diferente do resto do país. E precisou o Ministério da Saúde intervir e garantir vacinas para todo o país, porque o governador de São Paulo, João Dória, queria dividir o país e queria só cuidar do próprio quintal. Eu gosto sempre, nesses momentos, de olhar para trás para conseguir entender o que pode acontecer ali na frente, né? A história nos ajuda a entender o presente e palpitar um pouquinho sobre o futuro. Vamos lá, Dilma Rousseff, há um ano antes da reeleição dela, ela também teve períodos de grande rejeição. Aliás, nós, em 2013, vivíamos as manifestações, né? As passeatas lá dos 20 centavos. E a Dilma Rousseff, há 2 anos da sua reeleição, também tinha taxas de rejeição na casa dos 40%, 45%. E mesmo assim, um ano depois, em 2014, todo mundo lembra, ela conseguiu vencer o Aécio Neves na reeleição dela. E olha que, até agora, a oposição não conseguiu se organizar. São muito tímidas as carreatas contra o Bolsonaro. O PT, que é o maior partido da Câmara, não conseguiu sequer lançar um candidato à presidência da casa, né? A bancada estava toda dividida, esfacelada. Em resumo, a oposição está muito dividida e não consegue nem aproveitar de forma vigorosa esses erros do governo Bolsonaro, que o Diogo citou alguns deles, inclusive. E o Congresso e o governo vêm dando indicativos que podem, por exemplo, reeditar o auxílio emergencial. Já se fala em achar alternativas para se conseguir pagar essa conta sem estourar ainda mais o caixa e furar o teto de gastos. E isso pode novamente fazer com que o Bolsonaro suba nas pesquisas. Veja, o próprio levantamento mostra que o presidente caiu muito do Nordeste depois do fim do auxílio. Se reeditar esse auxílio, eu pessoalmente acho que tem que ter muito cuidado com essa história. Mas se reeditar o auxílio, pode ser que ele mude um pouquinho esses números também. A questão da rejeição, ela culmina no período eleitoral com o que estará posto naquele momento. Nós vemos uma grande movimentação para reativar o Lula como candidato, né? O Supremo já liberou as mensagens para a assessoria do ex-presidente divulgar na imprensa, e a assessoria de imprensa que eu falo aqui não é os funcionários do PT, não. Não são os funcionários do PT, eu falo dos grandes veículos mesmos, que estampam em manchetes essa narrativa, que havia uma conspiração intergaláctica que juntava o Moro, o Dallagnol, todos os desembargadores do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, a segunda instância Lava Jato, chegava até os tribunais superiores, visto que a maior parte das sentenças do Moro foram confirmadas, inclusive, pelo STJ. Então, se existiu esse conluio, que parte da imprensa vê nesse momento, é esse conluio atingiu todo o sistema judiciário. Não foi só o Deltan e o Dallagnol que fizeram ele sozinho, porque as decisões foram todas confirmadas. E veja só como é a política. Para o Bolsonaro, é ótimo que o Lula seja candidato, falando em reeleição aqui, porque ele vai conseguir reativar o antipetismo e aí ele pode levar a melhor de novo.
Você, Constantino.
Vamos lá, Paulo. Nós estamos vendo a fotografia de um país polarizado, dividido. Hoje em dia existem bolsonaristas, porque qualquer um que reconhece virtude ou que não demoniza esse governo, né, e o presidente como responsável por cada morte, como um genocida, é chamado de bolsonarista na narrativa de certa parte da mídia e de muitos. E, do outro lado, os antibolsonaristas histéricos que se consideram os salvadores da pátria, da democracia e da vida humana, né? E eu vejo essa fotografia, então, da seguinte forma. Após um massacre midiático, que começou desde o primeiro dia de governo, mas obviamente foi se intensificando, e a pandemia, como reconheceu a Jenny Fonda, atriz de esquerda nos Estados Unidos, foi um presente de Deus para essa esquerda, né? A pandemia deu o pretexto para aumentar e intensificarem os ataques, né? Colando no presidente a responsabilidade por cada um dos óbitos e tudo mais. Isso é óbvio que gera algum desgaste. Então, agora, recentemente, tivemos Manaus, tivemos alguns episódios que geraram comoção e falaram-se em impeachment e tudo mais, e isso acabou desgastando um pouco mais. Então, eu não acho que o presidente devesse ignorar isso, né? É um termômetro, é uma fotografia e é preciso acompanhar. Agora, 40% de aprovação é muita resiliência ainda. Então, isso garante o quê? Isso garante um presidente Bolsonaro em qualquer segundo turno de reeleição, se fosse hoje, né? E aí quem é que vai estar do outro lado? Esse é que é o ponto que a gente tem que analisar. Nós temos aí um grande esforço de alguns que se dizem de centro e moderados, e na verdade são de esquerda e autoritários, né? Tipo Dória, Maia e companhia, que estão tentando ocupar esse vácuo, esse espaço, vendendo-se como equidistantes entre os dois extremos, que seria o PT e o Bolsonaro. Não estão convencendo muita gente, né? O Maia acabou de sofrer uma derrota humilhante para a Câmara, né? Com o Baleia Rossi. O governador João Dória, acredito que não consiga nem sair nas ruas, né? De tal forma que está a sua popularidade e demonstra hiperatividade em relação à crise. Então, eu concordo com o Mark quando ele diz que, no meio de uma pandemia, o povo vai olhar apreensivo para o governante e vai, de alguma forma, culpar. Agora, não concordo com o Diogo quando diz que é uma questão de imagem ou de pior ainda, ou de ações, né? Ah, governos conservadores no mundo deram mais atenção. Me dá um exemplo. O Reino Unido tem mais morte por milhão de habitantes que o Brasil, né? Com o Boris Johnson. Então, não acho que seja por aí o caminho. Agora, a esquerda radical tem um espaço cativo que vai ser ocupado pelo PT, pelo PDT, por algum desses. Então, me parece que essa estratégia dos tucanos, né, está um tanto fadada ao fracasso. Hoje já vimos em várias entrevistas o ACM Neto dizendo que o DEM não fechou, não conversou nada com Dória sobre 2022, que pode ir com qualquer um, inclusive este Bolsonaro mais pragmático, né? Bolsonaro acabou de ganhar as duas câmaras, as duas casas, a Câmara e o Senado, do candidato que ele queria, né? Então, aí vem meu outro ponto na análise, né? Se isso permitir deslanchar a agenda de reformas e o PIB retomar um crescimento, né? Aí ele está reeleito, provavelmente. Então, por isso a pandemia e o clima de terror interessa a muita gente, né? Na oposição e na mídia, que passou a ser sinônimo e que tem uma certa abstinência de recursos. Eu faço sempre a ressalva de que pesquisas eu confio pouco hoje em dia, elas erram muito, né? E que é uma foto em vez de um filme, como já disse também o Mark. Deixa eu só chamar a atenção em relação à questão da pandemia, que tem sido explorada pelos opositores do governo, né? Hoje, a porta-voz da Casa Branca, dando uma entrevista, né, se explicando para jornalistas, quando perguntaram a ela das vacinas, ela disse que mesmo após as vacinas, atenção, mesmo após as vacinas, sim, vai continuar sendo necessário, obrigatório, do que depender do governo federal, Joe Biden, isolamento social e uso de máscara. Nós estamos há um ano da pandemia, o isolamento que era para achatar a curva, 15 dias, vamos ver o que acontece, e ganhar tempo para o hospital de campanha, para impedir o colapso do sistema, virou a nova normal, máscara e tudo mais, e mesmo com a vacina que foi vendida como a panaceia, como a cura, e continua sendo, pela mídia e pelo governador de São Paulo. E não vai ser. Não vai ser. Sabe por quê? Porque tem muito dinheiro envolvido nessa pandemia e muito interesse em jogo e poder. Então, é disso que se trata. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos e faltam 2 anos ainda para a eleição no Brasil. Mas não tenham dúvidas que vai ter muito político e muito jornalista torcendo pela pandemia.
Girando o assunto aqui no 3 em 1, gente, uma reportagem do portal G1 informa que a Presidência da República contratou sem licitação uma empresa cujo dono se disse sócio oculto do site Terça Livre. O contrato, que foi publicado no Diário Oficial da União hoje, determina o pagamento de R$ 359.502 por serviços técnicos de manutenção. O acordo foi feito sem concorrência com outras empresas com base no artigo da Lei de Licitação sobre Inviabilidade de Competição. A justificativa é aplicada na compra de serviços de natureza singular, produtos exclusivos ou contratações do setor artístico. Segundo o extrato de inexigibilidade de licitação publicado no Diário Oficial, a contratação é imprescindível para a continuidade das atividades integradas entre governo e sociedade civil. De acordo com a Receita Federal, o sócio administrador da empresa contratada é Bruno Ricardo Costa Aires. Ele foi ouvido pela Polícia Federal em outubro do ano passado no inquérito que investigou a organização e o financiamento de atos contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Em depoimento, Aires afirmou ser sócio oculto da empresa Terça Livre, responsável pelo site e também pelo canal do YouTube. O canal do YouTube, aliás, foi retirado do ar. Ao tentar acessar a página, a mensagem "página indisponível" aparece. Lamentamos o transtorno. Tente pesquisar algo diferente. Essa é a mensagem que é exibida quando uma pessoa tenta acessar o canal do YouTube do Terça Livre. Diogo Schelp.
Bom, primeiro vamos recapitular essa história aí da contratação, né? A empresa contratada sem licitação por um valor acima de R$ 300 mil, que pertence a Bruno Ricardo Costa Aires, que em depoimento à Polícia Federal disse que é sócio oculto de um site pró-governo. Contratos sem licitação são sempre uma grande oportunidade para favorecer amigos ou esquemas de corrupção, né? Principalmente quando a justificativa de que se tratam de serviços sem concorrência é bastante duvidosa nesse caso. Por exemplo, existe só uma empresa capaz de fazer o serviço de manutenção técnica de uma plataforma online do governo? Duvido muito. Então, para dizer o óbvio, essa contratação precisa ser investigada a fundo. A partir disso, quero lembrar que todo governo sonha em ter apenas mídia a favor, para usar uma palavra, uma expressão, que o próprio presidente Bolsonaro já usou. Então, Bolsonaro sonha com uma mídia a favor, assim como os governos do PT sonhavam com uma mídia a favor. A imprensa profissional, independente, incomoda, porque se dedica a escarafunchar e apontar problemas na gestão do poder público, na gestão daquilo que é feito com o dinheiro dos pagadores de impostos. O Constantino, outro dia eu falei em contribuintes, ele falou em pagadores de impostos. Tá certo, tem que usar a palavra pagadores de impostos mesmo. Então, essa é uma das funções da imprensa. É por isso que quem está no poder se incomoda com a imprensa e aqueles que defendem o governo a qualquer custo também se incomodam com isso. Porque eles preferem que não haja ninguém observando o que fazem os bastidores. Como um governo pode fazer para apoiar a mídia a favor? O PT queimou uma das possibilidades. O que o PT fazia no governo? Nos tempos do PT, o governo direcionava a verba publicitária do Estado para blogs de esquerda que faziam o que o Terça Livre faz hoje, que é ser a mídia a favor do governo. Então, falar sempre bem do governo e atacar quem critica. Um exemplo, na época do PT, eram os blogs do Luiz Nassif ou o blog do Paulo Henrique Amorim, que ganhavam proporcionalmente mais em verbas publicitárias e em relação à audiência que tinham do que veículos de imprensa que tinham uma audiência muito maior. Então, se você fizesse a conta lá de quanto custava cada clique, né, proporcionalmente do investimento feito pelo governo em publicidade naqueles sites, veria que era muito mais caro por clique nesses blogs, que eram blogs que só falavam bem. Então, sim, é muito importante saber, né, se há dinheiro público sendo direcionado de alguma forma para a mídia a favor de Bolsonaro. Mas vamos aguardar o desenrolar do caso e a resposta que o Palácio do Planalto vai dar, porque nessas reportagens que foram citadas ainda não havia a versão do Palácio do Planalto. Sobre a retirada do ar do site do YouTube, essa é uma grande discussão sobre liberdade de expressão que acontece aqui no Brasil e também no exterior. A gente lembra do caso do presidente, do ex-presidente Donald Trump, que teve a conta no Twitter bloqueada. Então, o que acontece é que a empresa é privada e quando nós, usuários, né, entramos e concordamos com as condições para entrar no serviço, nós damos à empresa o direito dela mediar e decidir o que pode ou não colocar em termos de conteúdo. A princípio, eu sou contra esse tipo de retirada de conteúdo, acho que deve valer a liberdade de expressão quando se tratam de questões políticas, a não ser que tenham sido cometidas falhas graves, como incitação à violência, ao suicídio, né? Quanto às teorias conspiratórias, tem aos montes no YouTube, não é só no site de Terça Livre que isso acontece. Então, inclusive, aí vale, de novo, a referência que eu faço à lei, projeto de lei de fake news que existe no Congresso brasileiro, que, ao contrário do que muita gente diz, ele não promove a censura, e sim, ele dá mecanismos, primeiro que ele cria mecanismos para que as empresas de redes sociais e tal, elas reprimam, digamos assim, ou possam evitar que as pessoas divulguem informações falsas ou façam esse tipo de incitação à violência usando perfis anônimos. Então, acho que se é para dar opinião, falar de política, ou mesmo distribuir teorias conspiratórias, que sejam as claras, certo? Liberdade de expressão, mas as claras. Por outro lado, esse projeto de lei também dá mecanismo para que as pessoas que tiveram suas contas bloqueadas por algum motivo pelas empresas que prestam esse serviço, possam se defender, possam recorrer dessas decisões. Porque atualmente, como nesse caso da Terça Livre, a decisão é unilateral. A pessoa que reuniu ali 1 milhão de seguidores na sua conta teve um trabalho enorme para conseguir isso e aí perde de um dia para o outro sem poder se defender e apresentar sua defesa. Então, esse projeto de lei de fake news, inclusive, cria esse mecanismo para que as pessoas possam se defender e exercer sua liberdade de expressão.
Você, Constantino.
Paulo, deixa eu começar pela segunda parte, então, que aí eu pego um gancho no que o Diogo disse, né? É um absurdo o que aconteceu com o Terça Livre, né? Essas big techs, essas redes sociais, o argumento de que são empresas privadas é muito frágil, cresceram como plataformas neutras, é como uma empresa de telefonia começar a dizer que você pode ou não pode ligar, né? Então, são praças públicas da era moderna e estão censurando e perseguindo a direita, né? Não há nada parecido e análogo à esquerda. Então, você pode destilar ódio, teorias conspiratórias, se tiver do lado certo e pertencer ao clubinho, tem salvo conduto. Se for do outro lado e contestar a OMS, já pode levar strike. Eu levei 2 por isso, né? E programas da Jovem Pan, idem, né? Então, nós não estamos falando de Terça Livre, obscuro, perigoso. Não. Nós estamos falando de qualquer um que desvie uma vírgula da cartilha totalitária, politicamente correta, pseudocientífica dos progressistas atualmente. Então, é grave, é perigoso, é absurdo. No Brasil, fere Código de Consumidor e o próprio código, as próprias leis brasileiras. Então, tem que haver reação na justiça, sim, e vai ter, né? E tudo isso assusta muito. É mais assustador ainda ver jornalistas comemorando. O movimento fascista dos Sleeping Giants, a gente já prevê, já sabe. Mas jornalistas aplaudindo porque é um bolsonarista mostra o pouco apreço que essa turma tem por princípios, né? E pela própria liberdade de expressão. O Diogo citou se for um caso de incitação a suicídio ou violência. Concordo, aí começa a ser grave, muito mais sério do que o vago discurso de ódio, que é qualquer coisa que eles não gostem. Mas eu me lembro bem de quem incitou suicídio recentemente. Foi o Ricardo Noblat, um dos jornalistas respeitados no país, da Veja e tudo mais. Ele incitou o suicídio do próprio presidente da República. Eu me lembro de outro que desejou a morte do presidente da República, falando que ia ser bom para o país, para o mundo, né? Foi o Hélio Schwartzman, da Folha de São Paulo. Então, esses são os verdadeiros gabinetes do ódio. Esses são os que destilam ódio por aí. Mas é o ódio do bem, porque pertencem à patota do selo azul, ao clubinho corporativista de jornalistas, né? O Alan dos Santos, não. O Oswaldo Eustáquio, não. Foi diagnosticado com paraplegia e ninguém liga, né? Um preso arbitrário do Supremo Tribunal Federal, sob a custódia do Estado, mas ninguém fala, né? Porque aí não interessa. Então, tudo isso está chamando muita atenção das pessoas. Agora vamos para o caso em si da compra, né? Que já é uma notícia pelo valor, quando você olha 300 e poucos mil, você fala, já tem cheiro de perseguição, né? Imagina se fizessem esse tipo de escrutínio na época do PT com cada coisa, né? Com cada conta de governo de 300 mil reais. Olha, não ia ter aquele selfie lá de um bando de jornalista com a Dilma Rousseff, as tietes. Mas vamos lá, né? Nada se compara àquela blogosfera criada com recursos públicos do PT, né? Pelo PT. Agora, mesmo assim, eu acho que tem que ter escrutínio. Eu sou contra, né? Eu sou contra. A Lei 8666 de licitação não garante lisura, não garante, né? Tantas coisas aconteceram já nesse país de esquemas enormes usando a licitação, porque tem justamente um esquema. Mas eu concordo que tem que averiguar. Eu não gosto muito de critérios arbitrários, vagos, de uso de recurso público para meios de comunicação. Uma coisa tem que ter algum cuidado, né? Mas eu quero lembrar aqui que está na Revista Oeste hoje, né, que o governo de São Paulo, do João Dória, destinou 100 milhões de reais para a Fundação Padre Anchieta, que, por sua vez, é a que banca a TV Cultura. A TV Cultura, que tem aquele programa semanal, né, Roda Viva, em que só convida gente para atacar o governo federal e que poupa críticas ao governo estadual, que é o que mais vem merecendo, né? E em termos de popularidade, a gente está vendo aí o resultado. Então, assim, o duplo padrão da mídia é o que mais chama atenção nessa história, né? 100 milhões para TV Cultura, que poupa o governador João Dória, que vive atacando o presidente da República, ninguém se espanta. 300 mil reais para um serviço que a gente nem sabe se foi prestado ou não, tem que investigar, né? Mas para um terça livre, isso aí é um escândalo. E eu quero só lembrar também, para fechar, que o Alan dos Santos criticou muito o governo algumas vezes. Criticou quando apontou Augusto Aras para o PGR, criticou quando apontou Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal, de uma forma que eu jamais vi alguns ali da TV Cultura criticarem, por exemplo, o governador João Dória.
Muito bem, Diogo, você quer fazer mais algum comentário?
Pode seguir, Paulo.
Perfeito. Gente, a Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e, por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir sempre juntos em prol do futuro da nação. Vamos ouvir, então, o depoimento de Humberto Casagrande, CEO do CIEE.
O Brasil não pode mais esperar.
A recuperação da economia brasileira no último trimestre do ano passado foi o que os economistas chamam de voo de galinha, ou seja, impulsionada por fatores contingenciais, a economia melhora e depois volta a piorar. Para que a economia brasileira cresça efetivamente em bases sustentáveis, são necessárias que façamos as reformas, as tão propaladas reformas. Reforma administrativa, reforma política, reforma tributária. Sem essas reformas, não haverá consistência no crescimento da economia brasileira. E nós precisamos crescer. Crescer para tirar esse exército de jovens do desemprego. Crescer para melhorar a relação dívida-PIB. Crescer para gerar empregos. Crescer para melhorar o IDH das cidades brasileiras. O crescimento é imperativo. É necessário que haja um grande acordo e que os poderes executivo, legislativo e judiciário deixem de ser um fim em si mesmo e procurem se entender, fazendo com que as reformas venham e venham rapidamente. Porque o Brasil está precisando muito de crescimento e muito dessas reformas.
O Brasil não pode mais esperar.
Está aí a nova campanha da Jovem Pan pedindo a urgência das reformas estruturantes neste país. Gente, ficou faltando o comentário do nosso Mark Souza sobre o banimento do Terça Livre do YouTube. Mark?
Vamos lá, falar primeiro, Paulo, falar que é a censura, né? Não tem outra coisa para dizer que não isso, é censura. Você pode não gostar do que o jornalista Alan dos Santos fala. Eu, por exemplo, tenho várias críticas do tipo de abordagem que ele faz ali. Agora você não pode ceifar o direito dele dar a opinião dele. É a liberdade, ele fala o que ele entende correto e as pessoas escolhem assistir ele ou não. Esse é o debate público, essa é a liberdade de expressão. O que acontece é que as big techs acabam monopolizando o debate público e fazendo o controle da informação. Isso é linha editorial. Se falo o que eu não gosto, eu retiro do ar. E dá uma desculpa lá que não é bem explicada, violou os termos de serviço. E não explica exatamente o que foi feito, pelo menos eu não vi exatamente. O YouTube não explicou o que o Alan dos Santos fez para que ele merecesse ter o canal excluído. E são esses conselhos sem rostos, né? De repente lá é um monte de gente lá que a gente não sabe quem é de verdade, que faz a avaliação e que decide retirar do ar um canal. É, concordo com o Constantino quando ele fala que são empresas privadas, mas acontece que elas são empresas que se forjaram em uma neutralidade, que elas vendiam no começo e agora não vendem mais, e veja, e pior, elas monopolizaram o serviço de tal forma que outras redes sociais que querem se oferecer o serviço no mercado não conseguem se estabelecer. O Parly é um exemplo, né? Ele se estabelece no mercado dizendo que nunca vai censurar ninguém, e aí o próprio meio online se reúne para não deixar que a publicidade atinja essa rede social, deixando que ela não exista. Então é muito perigoso, né? O meio virtual hoje são as grandes praças de discussão e nós temos que ver com muito cuidado isso. Retirar do ar um canal só por causa da linha editorial dele é censura. E eu desafio aqui a você achar algum canal que fale bem do Lula, e tem um monte aí na rede, que foi retirado do ar por algum motivo semelhante. Não tem. Infelizmente, é lamentável essa postura do YouTube. E sobre a questão da contratação sem licitação, a história é estranha, né? É aquele negócio, não basta ser honesto, tem que parecer honesto também. A modalidade de contratação até é legal. Usaram lá, nesse caso, o inciso 2 do artigo 25 da lei de licitações, que fala em inviabilidade de competição. Quando só uma empresa pode realizar o serviço, e por isso não tem como se fazer licitação, porque não tem a competição, já que só uma empresa oferece aquilo. O governo diz que essa empresa contratada já faz a gestão desse programa Pátria Voluntária, então ela é a única que tem os equipamentos e a expertise para tocar o projeto sem que ele pare. É mais ou menos como se fosse um voo no ar, e o governo precisa renovar o contrato para que esse voo não caia. Isso é o que diz o governo, mas essa história, reforço, de contrato público sem licitação, sempre tem que ser tratada com lupa. É preciso saber se o serviço está mesmo sendo prestado, se realmente só essa empresa no país que pode oferecer o serviço, e eu acho que aí falta o governo vir a público e explicar todos os detalhes, e isso não foi feito até agora. O governo precisa explicar detalhe por detalhe, porque está tudo muito genérico, até para que nós possamos cair de novo em mais um caso do leite condensado, né? Que gerou toda uma manchete, mas quando se foi ver, não era bem aquilo. Venderam a história que o Bolsonaro estava comprando milhões em leite condensado como se fosse para o seu uso quase que pessoal. Mas, na verdade, era para ser usado com toda a tropa do Exército, com universidades, enfim. Então, para não ter um novo escândalo falso de leite condensado, é preciso que o governo explique detalhe por detalhe essa história aí.
Muito bem, são 5 horas e 37 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial agora e daqui a pouquinho tem mais 3 em 1 aqui na Pan.
3 em 1.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Nós lembramos que hoje, quinta-feira, não podem circular os veículos com placa de final 7 e 8 até as 20 horas da noite aqui no Centro Expandido da capital paulista, o rodízio valendo, portanto. CT nesse momento informando 26 quilômetros de lentidão, muito abaixo ainda do normal em relação à movimentação que tínhamos antes da pandemia. E vamos conferir também os principais pontos com congestionamento. Agora, a marginal do Rio Tietê, sentido da Zona Leste, Castelo Ayrton Senna. São quase 7 quilômetros, da Freguesia do Ó até Cruzeiro do Sul. A pista local, mesmo sentido, Freguesia do Ó até Casa Verde, um pouco menos, 2,6. Temos ainda também a pista central, praticamente a mesma lentidão, também 2,6 de Casa Verde até Freguesia do Ó em direção a Ayrton Senna, a zona leste da capital paulista. O registro também do 23 de maio, Rubem Berta, Moreira Guimarães, Santana Aeroporto. Nós podemos também informar que temos ali 2,2 na aproximação do viaduto ali Cubatão. E a Pinheiros, Interlagos, Castelo, 2.4 agora na aproximação da Eusébio Matoso em direção a Castelo. Portanto, então, o motorista enfrenta lentidão. Vamos passar pelas estradas a Castelo Branco nesse momento. Aqui a chegada a São Paulo do 26 ao 24 em Barueri. Vamos também conferir a movimentação da Anhanguera agora. A Anhanguera sentido interior capital. É, movimentação intensa a partir ali da aproximação do 21, quilômetro 21. Sistema Anchieta Imigrantes, sinal verde. Ayrton Senna, Carvalho Pinto também movimentação seguindo sem problemas. A Dutra com apenas um ponto de lentidão agora. São Paulo Rio em Guarulhos. É, devido a um acidente em 217 ao 222. Daqui a pouco voltamos.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Três em um.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1 e seguindo a nossa pauta, o nosso roteiro aqui, gente, o governo federal deixou de usar, repassar ou devolver mais de 37 milhões de reais em emendas parlamentares que haviam sido transferidas para reforçar o combate à Covid-19. Os recursos acabaram bloqueados e não poderão mais ser gastos. Entre as possíveis aplicações do dinheiro está a compra de equipamentos hospitalares, assim como o auxílio a estados e municípios para custear ações ligadas à pandemia. De acordo com o portal G1, deputados alegam que os recursos ficaram parados por desorganização do governo federal. O Ministério da Saúde não se manifestou. Com o valor ignorado em 2020, seria possível custear 23.144 diárias de UTIs especializadas, considerando a informação do próprio Ministério de que cada leito de UTI destinado à Covid-19 custa R$ 1.600 por dia. Constantino.
Bom, vamos lá, Paulo. Pode ter sido um erro, pode ter sido desorganização ou não? Pode. Pode e temos que ver. Mas, de novo, olha a fonte, né? G1, do Grupo Globo, todo mundo sabe que está em guerra, tentando derrubar o governo. O presidente hoje mesmo estendeu lá uma placa Globo Lixo. Então, estão em pé de guerra ambos, um contra o outro, né? Então, é muito suspeito isso. Veja, nós já discutimos aqui algumas vezes, né, que o Supremo Tribunal Federal esvaziou o governo federal de poder nessa pandemia. Delegou mais aos estados e municípios. E, em alguns casos, ficou claro que mais aos estados do que municípios. Porque quando certos municípios em São Paulo mesmo, como, por exemplo, Bauru, foi contra o governo, né, prevaleceu o governo estadual. Então, o governo fez seu papel, distribuiu muitos recursos, foram bilhões e bilhões, muitos bilhões, né? Aí, de repente, nós temos uma chamada enorme, uma manchete grande, vira pauta nossa aqui, por conta de emendas, né, que não foram colocadas em prática, de 36 milhões de reais, dando a entender que há, então, um certo descaso do governo, e aí faz o cálculo de quantos respiradores ou UTIs podiam ser pagos. De novo, isso tudo me remete muito mais à narrativa do que a jornalismo, né? Outra coisa, nós vimos agora mesmo a liberação de várias emendas, né, que é um jogo que existe no Congresso com o Executivo para a eleição da Câmara, né, e do Senado. E isso foi colocado numa luz negativa, né, pela mesma imprensa. Então, de repente, liberar emendas pode ser ruim, porque o governo está de olho em colocar o seu candidato no comando, mas não liberar é ruim também, porque deixou de comprar equipamentos hospitalares para estados e municípios. Então, de novo, né, é um negócio meio complicado. O Mark, essa semana mesmo, estava lembrando, né, quando a gente discutiu o auxílio emergencial, e eu já tinha falado isso antes aqui também, que houve exatamente isso na história do auxílio. quando o Congresso sequer tinha aprovado o auxílio, que o governo federal aumentou para os R$600, né? Começou uma hashtag a se espalhar de paga logo. Paga logo, Marcelo Freixo e companhia, eu lembro de vários deles, né? Acho que até aqui em Kataguiri, paga logo, né? E depois vem a preocupação, né, que pode ter tido fraude e que o gasto público e não sei o quê. Então, de novo, há muito pouco compromisso nessa história toda que nós estamos vendo, né? Infelizmente, com os fatos, com o senso de proporção e prioridade e com o país, acima de tudo, né? Tem um jogo de poder muito claro aí e eu, cá entre nós, acho que essa notícia entra muito mais nesse contexto.
Diogo Schelp.
Bom, acho que o importante é se a informação é verdadeira, né? Não tentar desqualificar a fonte. Se tinha 37 milhões de emendas que seriam, né, destinadas a obras destinadas pelos deputados e que o governo, o próprio presidente Jair Bolsonaro, assinou uma MP para que os deputados cedessem essas emendas, né, cedessem esses recursos que seriam usados, conforme a reportagem, para construir quadras esportivas e tal, nas suas bases eleitorais, cedessem essas emendas, esses valores, para uma situação emergencial que é a situação da pandemia. Então, isso é importante, sim, é importante saber se o dinheiro está sendo usado ou não. A reportagem mostra ali o que daria para fazer com esses 37 milhões e não me parece pouco, não me parece desprezível poder pagar, por exemplo, 23 mil diárias de UTI, entre outras coisas, né? Então, essa notícia, ela demonstra, sim, que o Ministério da Saúde tem sido muito desorganizado na gestão da pandemia. O próprio Ministério da Economia foi citado ali, foi procurado pela reportagem e disse que a responsabilidade era do Ministério da Saúde. Então, não é a primeira vez que algo assim acontece, né? O Ministério da Economia, por exemplo, em meados do ano passado, mandou um ofício para o Ministério da Saúde perguntando se o Ministério da Saúde não ia querer comprar seringas e agulhas para fazer a vacinação, uma quantidade grande, e o Ministério da Saúde simplesmente não respondeu, levou quase 6 meses para responder, e só respondeu quando a notícia foi divulgada na imprensa, e aí veio a pressão popular para que, de fato, respondesse e tentasse fazer uma licitação que foi mal sucedida, porque se tentou fazer a compra toda de uma vez, quando teria sido muito mais efetivo, do ponto de vista de conseguir um bom preço, se as licitações tivessem sido feitas parceladas, né? Isso foi dito na época com muita clareza. Então, é o que dá aparelhar os cargos mais altos do Ministério da Saúde com militares que não entendem nada de gestão de saúde, nada contra os militares, eles podem ser ótimos em outras funções, mas esses que estão lá não entendem de gestão de saúde. Então, esse é o governo que dizia que teria apenas quadros técnicos, e é o que a gente está vendo, é o resultado.
Você, Mark.
É a guerra das manchetes, né? Eu acho que o governo erra, e errou se não distribuiu direito o dinheiro, mas erra mais ainda na comunicação. O governo tem que responder prontamente se isso é verdade e o que aconteceu. O governo fez isso até agora. Erra e erra feio na comunicação, porque daí reclama que a mídia bate demais, mas quando tem a chance de se defender, também não faz isso. É importante entender o que aconteceu. Agora, vamos entender direito a notícia? A manchete vem de lá, que milhões em emendas não foram investidos na saúde, enfim, dá todo esse clima catastrófico. Daí você vai ver, de fato, o que diz a notícia. Primeiro que dos 503 deputados, apenas 43 teriam sido atingidos por esses possíveis bloqueios. Aí você vai entender quem são esses 43. Todos, praticamente, pelo menos os que aparecem na reportagem, todos de oposição. O Felipe Carreiras, do PSB, oposição frontal ao governo Bolsonaro. A Tabata do Amaral, PDT, oposição frontal ao governo Bolsonaro. Eu não estou dizendo aqui que eles estão mentindo, mas estou dizendo que há sim um componente político forte. E isso, Diogo, não é desqualificar a informação, ou o emissor da informação, mas é também entender que a oposição cria, sim, narrativas para atingir o governo. Já diz o nome, eles são opositores ao governo. E aí eu reforço, se o governo errou, tem que assumir o erro e tem que tentar reverter da melhor forma. Parece que o dinheiro já foi, inclusive, agora apreendido, enfim, não vai poder mais ser utilizado, tem que ver uma forma de desbloquear isso, porque é um momento emergencial. O governo tem que explicar primeiro se isso aconteceu e como vai resolver agora. É inevitável entender que é uma notícia plantada pela oposição do governo também, por isso esse cuidado extra na hora de vender a manchete.
5h48, agora 5h49 da tarde. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial e na volta tem o último bloco aqui do 3 em 1 nesta quinta-feira.
3 em 1. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan, vamos conferir a movimentação das estradas, as federais. Regis Bittencourt agora, movimentação segue sem problemas, de acordo com a concessionária, a Regis que faz o caminho principal, né, o caminho principal para São Paulo e o Paraná. Fernão Dias, caminho principal também de São Paulo para Minas Gerais. Nesse momento temos aqui uma informação da concessionária São Sebastião da Bela Vista, sentido São Paulo, no quilômetro 837, um engavetamento, interdita a faixa da esquerda nesse momento, faixa direita e também acostamento. Nós temos então 2,5 km na Fernão Dias. A Dutra, um ponto apenas de lentidão agora, São Paulo-Rio também um acidente, na região de Guarulhos, 217 a 222, o reflexo de lentidão. Sistema Ayrton Senna, Carvalho Pinto, movimentação segue agora sem congestionamento. Sistema também Anchieta Imigrantes, a movimentação segue sem problemas. Anhanguera agora, interior capital, do 21 ao 25, região de São Paulo, movimentação intensa. Outro ponto na Dom Gabriel, agora em Jundiaí, na movimentação oeste, tráfego intenso também. Vamos conferir a Castelo Branco, um ponto aqui na chegada a São Paulo, do 26 ao 24, um veículo com pane na pista na região de Barueri. Vamos também conferir agora a movimentação aqui em São Paulo. A CT informa 26 quilômetros de vias congestionadas. Lembrando que o rodízio está valendo até as 8 da noite. Veículos com placas de final 7 e 8. Vamos conferir a movimentação agora. A Tietê, no sentido da Zona Leste. Temos um ponto ali, quase 7 quilômetros, da Freguesia do Ó até Cruzeiro do Sul. A pista local e a pista central da Freguesia do Ó até a Casa Verde em direção à Zona Leste. 23 de maio, Rubemberta Moreira Guimarães, Santana Aeroporto agora, na aproximação ali do Viaduto Cubatão 2.2. Pinheiros, nesse momento, Interlagos Castelo, ali na aproximação da Eusébio Matoso, 2 quilômetros. Até mais!
E aí pessoal, aqui é o Thiago Berrage do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, são 5 horas e 52 minutos, ainda dá tempo de uma última informação para a gente debater aqui. O blog da jornalista Andréia Sadi informa que ministros do Supremo Tribunal Federal criticaram a integrantes do governo Bolsonaro a indicação pelo PSL do nome da deputada Bia Kicis para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Na avaliação de ministros ouvidos pelo blog, a indicação, se confirmada, desmoralizaria os trabalhos da comissão que cuida justamente da legalidade de propostas como emendas constitucionais. Esses ministros afirmam que a interlocução da CCJ com o judiciário ficaria inviabilizada caso Bia Kicis venha a comandar a comissão. Ainda de acordo com o blog do jornalista Gerson Camarote, deputados de várias legendas com assento na CCJ da Câmara articulam o lançamento da candidatura avulsa de Lafayette de Andrada para presidir o colegiado. A ideia é fazer frente à indicação de Kicis para o posto, debatida como parte de um acordo entre os partidos na Câmara. Bia é a atual vice-presidente da CCJ e Andrada, o segundo vice-presidente. Ouvidos pelo blog, deputados de diversos partidos e espectros ideológicos demonstraram forte resistência ao nome de Bia Kicis e ao fato de ela ser investigada pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito dos atos antidemocráticos. Um minuto para cada um. Mark, você começa.
O que desmoraliza o Supremo é o Supremo querer apitar
em quem será o presidente do CCJ do Poder Legislativo, que é a Câmara dos Deputados. Essa junta de toga está passando de qualquer limite aceitável. E eu reforço aqui a minha crítica são aos ministros, covardes, inclusive, viu? Porque falam isso para jornalista, mas não deixam divulgar o nome, pedem anonimato, covardes. Tem que vir a público e mostrar a cara e dizer, ó, eu quero interferir no legislativo, quero interferir no poder. É um absurdo o que está fazendo o Supremo Tribunal Federal. Eu até concordo que é sim um debate válido o currículo da deputada, né? Se ela falou tal coisa, não falou tal coisa, mas esse debate é do legislativo. O Supremo não tem nada que interferir nisso, é um absurdo.
Diogo Schelp.
Bom, eu já fiz aqui a minha crítica à indicação da Bia Kicis para essa posição, né? Uma posição da Comissão de Justiça, que é importantíssima. Ela, que uma deputada que já defendeu a intervenção militar em mais de uma ocasião nos outros poderes, especialmente no STF, também já pediu impeachment de ministros do STF. Agora, de fato, a decisão é da Câmara dos Deputados, dos ministros do STF, não tem nenhuma palavra sobre quem vai ser a presidente da Comissão de Justiça, ainda que eles considerem que a interlocução fica prejudicada com o Judiciário e assim por diante. E o que se revela também é que há outros parlamentares insatisfeitos com a escolha, pode ser que ela não venha a ser escolhida, pode ser, inclusive, que essa decisão acabe ficando para depois do Carnaval, mas, de fato, essa é uma decisão exclusiva da Câmara dos Deputados.
Para fechar, Constantino.
Para fechar, Bia Kicis vem do mundo jurídico, já foi assessora no STF, já foi assessora no STJ, ela tem o respaldo técnico e essa acusação, essa investigação é patética, né? Aquela história lá do fake news e dos atos antidemocráticos, tudo isso aí mostra justamente por que o STF é tão odiado hoje em dia pela população, essa composição. A pergunta que eu faço é, estão com medo de quê, né? O Roberto Jefferson, nosso malvado favorito, foi na veia, né? É óbvio que a Bia Kicis já falou em impeachment deles e é uma demanda que o Brasil inteiro quer, né? E o Senado senta em cima porque tem foro privilegiado. Então ela, que não tem rabo preso e não tem medo, está defendendo aquilo que a população toda quer e é isso que está incomodando. Estão com medo e ingerindo, interferindo em um outro poder, estão com medo da Bia Kicis, o que é ótimo sinal. Se o establishment tem medo dela, é porque ela é a candidata certa, Bia Kicis, na CCJ.
Ponto final nessa edição do 3. Agradecer os nossos comentários. Ao Constantino, até amanhã.
Até amanhã, boa noite a todos.
Tchau, Diogo.
Tchau, um abraço a todos, especialmente para a audiência.
Abraço.
Tchau, Paulo. Boa noite a todo mundo aí.
Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui. Fique agora com os Pingos dos Is na programação da Pan. Até amanhã, gente. Tchau.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi abriu suas portas. Venha desfrutar dos cortes preciosos de sashimi, dos deliciosos sushis e de toda a leveza e saúde do melhor da culinária japonesa. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Em Moema, na Alameda dos Anapurus, número 1430. No Jardim, em breve em novo endereço. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Toro Sushi.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos.